Como que eu vou carregar os meus milhões que eu tanto desejo com uma mente miserável?
Tem empresários, Elaine, que eles não acreditam que eles podem ter uma empresa 10 vezes maior com mais qualidade de vida. E se ele não acredita nisso, não vai acontecer.
Não vai.
Pode aparecer grandes contratos.
A vida que eu tenho hoje não é a vida que eu quero, mas é a vida que eu preciso para ter tudo que eu quero.
Eu sempre acreditei assim que a nossa visão de futuro, quanto mais clara ela fica, é um exercício de profetizar.
Então, qual é a frequência do eu milionário? É abundância. Ser rico primeiro para ter riqueza. Não tenho dúvidas que foi isso que aconteceu com você. Isso é ciência.
Que tal aprender a criar na sua mente e depois também na vida real mais lucro e liberdade, mais resultados? Estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito. Ela que é estudiosa, pesquisadora em neurociência, doutora em psicanálise, um dos maiores nomes do desenvolvimento humano e da transformação de mentes e pessoas no Brasil. Estou aqui com nada mais, nada menos do que Elaine Ourives. Seja bem-vinda, Elaine.
Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que a tua área, junto com a minha área, vai dar um boom aí na cabecinha das pessoas, vai ser bem lindo, juntando realmente o que a gente pode fazer para melhorar os resultados.
Exatamente. Acho que nesse papo aqui nós vamos juntar o CPF com o CNPJ, né, Elaine?
A ideia é essa.
Você ensina tantas coisas profundas e maravilhosas, né, sobre mente, sobre energia, assim, de tudo que você ensina, pensando no dono, na dona de uma empresa, né? Que tem lá os funcionários, os desafios, e você conhece isso muito bem, porque você também é uma grande empresária, uma grande empreendedora, um dos maiores nomes do digital aí no Brasil, cheia de recordes, né? O que que você teria a ensinar aqui como um pontapé inicial, pensando nesse nosso público do Pode Acelerar, que são os donos e donas das empresas, os empresários?
Ai, bem lindo. É interessante, enquanto você fazia a pergunta, minha mente estava tentando criar, dentro de todas as coisas que eu poderia falar, qual seria uma linha de respostas. E eu me lembrei que hoje de manhã eu fiz uma palestra muito legal, e foi aquilo que eu falei hoje de manhã. Olha só que interessante. O que, que eu poderia falar de mais importante para darmos início? Eu acho que uma mentalidade, uma consciência, que foi o que falamos hoje de manhã. Vamos falar sobre metas, né? Todo empresário precisa ter metas. Inclusive, aprendi isso com você também no acelerador, né? Inclusive, revendo as minhas metas totais, sempre tive, mas ali, muito após o acelerador, muito mais estratégico, assim, né? De olhar para esses resultados. Mas isso é interessante, porque o empresário que tem uma mente mais racional ou mais técnica mesmo, mais técnico para estar frente ao negócio dele, ele acaba olhando para a meta. Acabo olhando, então, para toda a parte profissional do que eu preciso fazer com o meu negócio, né? Então, vamos pegar esse exemplo. Qual é a minha meta? Para onde eu estou indo, né? Qual é o resultado da empresa? Ou seja, eu tenho que faturar e eu tenho que aumentar resultados. Então, quando você me perguntou qual é o ensinamento que a gente poderia aqui abrir tudo isso, é exatamente o que eu falei. Quando eu não sei para onde eu estou indo, quando eu não tenho uma clareza para onde a minha empresa está indo, agora falando de empresa, mas também de pessoa, e eu não tenho essa clareza, quanto eu quero com que a minha empresa fature, qual que é a nossa visão, né, de futuro, onde vamos chegar, qual que é o propósito pelo qual estamos fazendo o que estamos fazendo. O que vai acontecer com esse empresário, o que vai acontecer com essa empresa? Agora, não mais falando do negócio em si, apenas da estratégia. Falando agora sobre colocar agora a minha alma, o meu corpo, a minha vida pessoal, que sou eu por trás dessa empresa. Se eu não sei para onde a minha empresa está indo, eu vou me matar de trabalhar, eu vou lutar todos os dias, eu vou fazer um esforço muito grande para chegar no lugar nenhum. Vamos construir parte da minha resposta. Então, vamos lá. Eu acordo todos os dias, eu vou para a minha empresa, me mato de trabalhar, eu faço tudo o que me ensinam, mas eu não consigo sair daqui. Eu não consigo sair. Por que eu não consigo sair daqui? Porque o molde que está aqui, o molde que está aqui dentro, ou seja, para onde eu estou indo, qual é a minha meta, qual é o meu sonho, é esse molde que toda essa energia está indo atrás. Então, de novo, eu sou uma empresária, estou indo para o meu negócio, para a minha empresa todos os dias, mas eu não tenho uma meta, eu não tenho uma visão de futuro. Aonde eu quero com que meu negócio chegue? É um pavilhão novo? É uma empresa nova? É 100 milhões de faturamento? Eu não tenho isso, mas eu estou lá todos os dias dedicada. Então, eu estou, toda essa energia que eu coloco todos os dias, com muito esforço, com muita luta, está materializando o quê? Nada. Eu estou no piloto automático correndo atrás do rabo. Modo de falar. Então, o que significa? Eu tenho que alinhar a minha visão de futuro, ou seja, a minha intenção, meu desejo, aquilo que eu quero, com as minhas ações. Senão, as minhas ações, todo o combustível, toda a energia que eu coloco no meu comportamento, na minha ação, na minha energia diária, está sendo desperdiçada. Não está criando nada. Não está materializando nada. A minha ação gera um combustível. Esse combustível de crescer, faturar mais, bater mais metas, mais unidades, mais funcionários, não está sendo criado. Porque aqui dentro, a visão de futuro, para onde eu estou indo, que é onde essa energia tem que ser colocada, esse combustível, ele não existe. Então, o que eu quero dizer? Aí, vamos lá. Vamos agora fazer o contrário. E se eu tenho essa visão? Agora, eu criei um modelo que era o empresário se matando de trabalhar. Se eu me mato de trabalhar, se eu estou lá todos os dias com muito esforço, com muita luta, esforço tem frequência de quê? Luta. Luta tem frequência de quê? Se eu tenho que me matar de trabalhar, se eu faço de tudo para que algo dê certo, tem frequência de falta. Falta resultado, falta faturamento. Falta tem frequência de quê? Escassez. Então, qual é o resultado dessa empresa?
Escasso, pequeno, escasso, baixo. Pequeno.
Por quê? Porque eu coloco muita força para fazer as coisas darem certo. Agora, existe um outro modelo. Quando esse empresário ele vai alinhar todas as técnicas profissionais, todos os processos que existem, tudo aquilo que eu aprendo, mas eu coloco lá o meu coração junto. Né? Agora eu tenho um pensamento, estou colocando aqui energia, eu tenho certeza que vai dar certo e essa energia está produzindo resultados. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma visão de futuro, a visão de futuro é minha meta, é o meu sonho, é duplicar meus funcionários, é estender, expandir esse negócio, a minha visão é alcançar 1 milhão de vidas transformadas daqui a 3 anos. Opa, agora eu tenho uma visão. Eu estou transformando visão, missão e valores, que é como a empresa tem que ter, que é a identidade dela, numa identidade vibracional. Eu estou alinhado com isso, então a partir do momento que eu tenho aqui um pensamento de qual é o meu sonho, e eu vou alinhar isso com como eu me sinto dentro desse sonho. Eu, como empresária, tenho que me sentir feliz, tenho que me sentir alegre, tenho que me sentir uma vencedora, tenho que sentir merecimento. E aí eu produzo essa frequência de alta vibração que faz com que essa empresa prospere no poder e não mais na luta e na força, né? Então, o alinhamento entre o pensamento, o sentimento, as minhas ações, porque eu estou agindo e totalmente alinhado com a fonte. O que nós citamos aqui? Pensamento, energia cognitiva, a energia que vem dos meus pensamentos produzindo ondas elétricas. Energia emocional, que vem dos meus sentimentos, das minhas emoções. Não adianta ser um empresário frustrado, um empresário fracassado, um empresário com medo. Eu preciso vibrar em emoções de alta frequência. Energia emocional, produzindo ondas magnéticas, elétrico e magnético. O meu corpo vai produzir a nossa energia física. É nós lá, nosso negócio, o comportamento, a ação, fazer o que tem que ser feito no sábado à tarde, eu estou agindo. E eu estou alinhado com a minha fé, que aí depende do que a pessoa, né? Mas estou alinhado com a minha fonte, conectado realmente, alinhado. E aí a coisa vai fluir. E o que acontece com a maioria das pessoas? Ela está no negócio se matando, mas o coração não está lá, né? As minhas ações são completamente desestruturadas e ainda por cima, a minha falta de fé.
E às vezes falta essa visão de futuro que você
A
comentou,
visão de
né?
futuro é para onde a minha energia vai ser colocada. Sabe, eu preciso ter. A empresa vai seguir aquilo lá.
Onde eu quero chegar.
Aonde eu quero chegar.
Sabe que te ouvindo, Elaine, eu fui me vendo assim, porque eu sempre tive... Eu sempre coloquei em prática o que você está dizendo, assim.
Uhum.
Eu sempre fui de ir profetizando com os colaboradores, com a minha esposa, com amigos. Ó, quero chegar a ter 100 colaboradores. Uhum. Quero chegar a ter um prédio em São Paulo, quero chegar a ter tal coisa. Eu sempre acreditei assim que a nossa visão de futuro, quanto mais clara ela fica, é um exercício de profetização. Nem sei se faz sentido
Faz
isso do
sentido.
ponto de seu know-how científico e prático, não é? A visão parece que é uma profetização. Só que aí tem que pôr a mente e o coração para jogo, né? E
Exato.
o corpo também,
O corpo é
né?
energia física.
E uma coisa retroalimenta
Isso.
outra, né?
Exato.
Uma coisa que eu sempre falei que contraria até o que algumas pessoas dizem é que o CNPJ, você construindo seu CNPJ, não é só razão, é muita emoção. E a emoção é um grande combustível da ação, né? Por isso que, para eu levar a emoção para o meu CNPJ, entendo eu que eu preciso ter carinho com os meus funcionários, eu preciso ter conexão com o meu propósito, eu preciso ver verdadeiramente o impacto do meu produto, do meu serviço na vida das pessoas. Que isso tudo nutre o coração, né? Então, assim, estou muito alinhado com o que você disse, e talvez parte do motivo pelo qual eu tá
Você
consigo.
alcançou o que você alcançou, é
Sou, é
isso.
isso, essa visão de futuro. Então, vou dar uma provocada em quem está nos ouvindo, nos assistindo. Assim, você tem claro hoje onde você quer estar com a sua empresa e a sua vida daqui 3, 5 anos? Que eu acho que para a gente criar uma realidade, essa realidade começa na nossa cabeça, não
Começa
é,
ali.
Elaine?
A gente poderia estar de uma outra maneira, onde toda a realidade é criada inicialmente, todo mundo sabe, na mente. Mas como que eu torno isso matéria? Porque enquanto ela está na mente, é onda, é energia, né? Como que eu materializo? Então, tudo aquilo que você criou, tudo aquilo que eu co-criei, que nós criamos, da onde partiu? Da mente. Mas aí as pessoas que vão estar nos assistindo vão falar assim, cara, mas eu penso em ser rico há tantos anos, por que não acontece comigo? Não, excelente pergunta. Então, o pensamento, que é mente consciente, né? Nosso coração é o inconsciente, que algumas linhas de estudos ou de formações é subconsciente. No que nós vamos falar, a mesma coisa. Então, o pensamento, que é o consciente, ele corresponde a 5%. Olha que interessante, olha o que nós acabamos de falar, que incrível. Nós acabamos de falar que tudo começa na mente. Porém, Elaine, você acabou de dizer que isso é 5%. Olha só. Olha que incrível. É 5%. 5% é muito pouco se tudo começa lá. Não tá, a conta não está fechando. Então, aonde tudo começa? Na mente. Porém, a mente corresponde a 5% de tudo que vai acontecer na nossa vida. Só 5%. 95% é o quê? 95% é o coração. 95% é o campo magnético, o campo eletromagnético das emoções do coração. Emoções de alta frequência, gratidão, perdão, amor, alegria, harmonia, servir, todas essas emoções, né, trazendo realmente as energias de alta frequência e as emoções de baixa frequência, reclamação. Reclamação, qual que é a tríade da pobreza? Reclamação, julgamento e vitimização. Medo, tristeza, todas essas são emoções de baixa frequência, tá? Então, a partir do momento em que a minha mente inicia, olha que interessante, a minha mente inicia aquilo que eu quero. E por que que nós tornamos realidade? Olha tudo o que aconteceu com você, com os teus negócios nos últimos anos, o quanto isso foi tão rápido, o quanto foi materializado muito rápido. Alta frequência, sem dúvida, né? Então, iniciou na tua mente. O teu coração vibrando em cada comemoração, em cada resultado, a frequência do comemorar, do apreciar, todas essas frequências vai te dando mais motivos para comemorar, mais motivos para brindar, mais motivos para tornar cada vez mais. A frequência que você está vai trazer mais do mesmo, cada vez mais. Pensa o quanto de abundância você vibra na vida que você tem. Qual é a frequência do eu milionário, Elaine? Se eu quiser ficar milionário, estou ouvindo o podcast, como que eu posso ficar milionário na pobreza que eu estou, nas dívidas que eu estou, na escassez que eu estou? Você precisa ser abundante. Abundância não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem. E olha só que interessante, Marcos, mas o que que é abundância? Abundância é tudo que eu for experienciar, sabe o transbordo? Eu senti, cara, que transbordo isso. É eu ter um ovo frito para comer. Mas o olhar que eu tenho para aquilo é de muita abundância. Porque a abundância não vem do ter. Olha que interessante. Olha o nível e a profundidade do que nós estamos falando, que é o que você fez mesmo sem saber, ou qualquer milionário. A abundância, ela não vem do ter. A abundância vem do ser, de como eu me sinto e como eu me sinto depende do que eu tenho. Porém, a partir do momento que eu vibro abundância, só existe um retorno para mim. O que, que vai retornar para mim? Mais abundância. Vamos fazer o contrário que as pessoas entendem mais. Se eu vibrar escassez, falta, reclamação, ataco as pessoas, resmungo, julgo as pessoas, reclamo o tempo todo, a vida está difícil, nada dá certo. Se eu reclamo isso, é o quê? Escassez. O que, que retorna para mim? Escassez.
Mesma coisa.
Semelhante atrai semelhante. Mesma coisa.
É um bumerangue,
então,
né?
Exatamente. Não existe outra forma. Então, mesmo na realidade que eu estou, que os meus negócios não estão bons, que eu estou com saldo negativo, que eu não estou conseguindo sair, eu vou ter que encontrar aqui, meu empresário, vai precisar ter fé, acreditar, estar preparado, ter realmente ali, né, estar preparado, acreditar, ser grato, vibrar na certeza, no merecimento, no, na confiança de que ele consegue mudar essa realidade porque ele começa a vibrar nessa frequência. Então, qual é a frequência do eu milionário? É a abundância. Todas as pessoas no mundo que conseguirem vibrar na abundância, mesmo não tendo onde morar, mesmo não tendo o que comer, mesmo tendo dívidas, eu tinha 700 mil reais em dívidas. Tentei me matar 5 vezes por causa disso, até entender onde, quem eu precisava ser para ter a vida dos meus sonhos. Porque não é ter. Se você tivesse pago as minhas dívidas, eu seria rica? Claro que não. Eu continuaria miserável. Eu continuaria escassez. Eu continuaria com dívidas. Porque a mente que fazia aquelas dívidas não havia mudado. Iria continuar a mesma pessoa. Então eu preciso ser abundante. Ser rico primeiro para ter riqueza. Não tenho dúvidas que foi isso que aconteceu com você. Isso é ciência. Isso é espiritualidade. Eu preciso ser aquilo que eu quero, né? Eu preciso me tornar um grande empresário, mesmo uma empresa com um funcionário, eu sozinha. Me sentir para poder ter aquilo.
Me sentir poderoso, grandioso.
Exato. Isso independe do carro que você dirige, da casa que você mora, da sua conta bancária.
Eu até fiz um stories essa semana, um dia que eu trouxe uma reflexão que eu acho que as pessoas erram, Elaine. É assim... Eu chamo de efeito casa com piscina. A pessoa compra uma casa com piscina, aí durante 1, 2 anos aquela piscina é maravilhosa, depois vira paisagem.
Uhum.
E aí eu comentei que eu sempre fui uma pessoa deslumbrada com as minhas coisas. Eu lembro quando eu comprei um golzinho velho, eu era deslumbrado, eu cheirava, eu beijava ele. Eu lembro que assim, eu ia no McDonald's com a Aline, com a Lilica, minha esposa, quando a gente começou a namorar, porque era o point, assim, uhum, era o ápice, vamos no McDonald's, uhum, né? A gente ficava super deslumbrado, assim. Eu sempre fui apaixonado, sabe? De cheirar, de beijar, uhum, de tocar,
uhum,
de ficar, assim, com brilho nos olhos mesmo, uhum, para tudo que eu conquisto.
Uhum.
E eu procuro fazer um esforço consciente para manter isso.
Uhum.
Então, tipo assim, eu não me acostumo a... Eu tenho uma Lamborghini há 1 ano. Ah, é meu carro. Não, eu entro, eu cheiro ela, eu dou apelido pro carro. Toda vez que eu vou no meu avião também, eu beijo, eu cheiro. Meu comandante, até o meu piloto, o Léo, às vezes ele dá risada das coisas que eu faço, assim, que eu beijo, eu sento na asa do avião, eu abraço, eu falo RBI, como você é lindo.
Que lindo.
Então, eu sempre
inclusive
acho
inclusive emocionado nesse momento falando sobre isso, gente.
Exatamente.
E eu quero explicar isso cientificamente, que eu já fico aqui, deixa eu falar,
toma,
eu
toma.
Quero explicar.
Mas eu sempre tive essa pegada que você falou, porque às vezes as pessoas falam, mas Marcos, hoje você é rico, você é muito próspero, então agora é fácil você ser feliz, ser grato, ser pra cima, enfim. E mesmo quando eu não era, eu lembro quando eu entrei na faculdade, o tanto que eu fiquei feliz na primeira aula, assim, sabe? Um livro eu ia ler e eu ficava... Eu sou super deslumbrado, apaixonado e tenho uma vibração positiva com tudo, desde sempre. Então, eu acho que é muito legal. E um outro ponto também, para já passar a bola para você, eu acho que as grandes pessoas são essas, assim, Elaine. As pessoas que, mesmo em situações difíceis, ou pessoas que ainda não estão onde gostariam que estivessem, mesmo nesse momento, a pessoa vibrar na frequência adequada.
Exato.
Porque na hora que tá dando tudo certo, é fácil
é
também,
fácil,
né?
É.
O desafio é ser uma Elaine Orives, 700 mil de dívida, ir lá e vibrar de uma outra forma, ou, enfim, ter uma vida comum, mas tá vibrando na frequência né, de um ser humano diferenciado.
Uhum.
Acho que isso é o que faz uma grande pessoa, né?
Uhum. Que incrível, Marcos, enquanto você falava, a minha mente e apenas validando o tempo todo exatamente aquilo que eu ensino. Porque aquilo que você falou que você fazia de uma forma tão natural, que vem da tua essência, da tua educação, da tua consciência mesmo, teu espírito ali, né? A tua natureza mesmo. Por isso que aqui eu posso até fazer um adendo. Eu treino pessoas comuns para se tornarem co-criadores milionários, né? Para mudarem as suas vidas. Mas aí perguntaria o seguinte, mas o Marcos não foi treinado pela Elaine, a formação do Marcos não é com a Elaine, como que ele pode fazer isso? Olha que interessante, nenhuma pessoa na face da Terra precisaria de um treinamento com a Elaine, e com nenhum treinador mental, o pai do Marcos, né? O Marcos, ou seja, um treinador mental, porque todo esse poder que você fez sozinho, ou seja, a tua essência de chegar lá e abraçar e ser grato, é nossa natureza. A nossa natureza, enquanto imagem e semelhança de Deus, desde que a gente nasceu, se a gente tivesse apenas seguido essa natureza, seria a essência de todas as pessoas lá fora. Mas por que que alguns não fazem isso e não são? É a separação. A separação com a fonte, a separação com o teu Deus faz com que as crenças sejam maiores do que você a ponto de duvidar do teu poder, de Deus, da fé, né? Eu digo assim, ó, não precisaríamos pedir para Deus ou orar pedindo saúde. Nós somos saudáveis. Nós somos saudáveis enquanto frequência de origem. Nós não precisaríamos pedir por prosperidade, por dinheiro. Nós somos abundantes, o universo é abundante, o universo é rico. Por que que estamos aqui pedindo por dinheiro? Porque em algum momento esse poder todo que nós temos, que é nosso, nato como natureza, ele se perde para o medo, para a tristeza, para a culpa, para a angústia. Então, o que eu quero dizer é que muitas pessoas estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, e essas pessoas têm isso como natureza e outros vão ter que reaprender a ser humano, né? Então, aquilo que você fez lá atrás, no McDonald's, no teu carro, é uma frequência. Como eu sou uma especialista em frequência vibracional, qual é a frequência que você atinge com esse comportamento? Uma frequência de altíssima vibração. Se chama apreciação. Sabia que eu ensino isso? E para o meu aluno testar exatamente o que você fez, inclusive eu ensino o seguinte, olha que interessante. Olha o que é o apreciar. O apreciar é eu abraçar o meu carro, apreciar, é você passar de Lamborghini e eu olhar e falar, caramba, que demais, que lindo, meu Deus, que carro lindo. O apreciar é quando eu olho, é quando eu aprecio que eu consigo sentir dentro de mim um sentimento de gratidão tão grande por aquilo que eu estou vendo, mas que eu também mereço ter. Olha que interessante, tá? Quando você olha um belíssimo pôr do sol, você aprecia. Mas você consegue ou gostaria de arrancar ele e levar para casa?
Não.
Não, uau, aqui eu senti, agora eu entendi, Elaine. Entendi o que é apreciar. Entendeu como é uma frequência tão leve que não tem apego, que não tem controle. Eu estou aqui apreciando algo, porque as pessoas que querem mudar suas realidades, elas estão no controle, no apego, na resistência. Então, tu tá ali e aquilo que nós apreciamos, aquilo que eu admiro nas pessoas prósperas, nas pessoas ricas, aquilo que eu olho quando eu olho o teu carro, quando eu aprecio essa casa com um sentimento, meu Deus, que linda! E não, que droga, como é que ele tem tudo isso? Como é que ele... Esse é um outro sentimento, esse sentimento é de escassez. Quando eu aprecio, eu estou vibrando em abundância de novo. E é isso que vai mudando as pessoas. E é o que aconteceu naquele momento? Você atinge uma das frequências do eu milionário, sem saber. Que eu ensino para a pessoa conscientemente praticar. Vamos praticar apreciação. É eu olhar uma mansão, é ver uma mulher com joias, com uma bolsa linda, e dizer, caramba, que lindo, que mulher linda. Eu apreciar isso. Porque aquilo que eu consigo apreciar sem energia de apego, eu estou inserindo para a minha realidade. Então, o que aconteceu naquele momento que você vibrava isso? Naquele momento, você emite essa frequência e o universo só tem um resultado para você. Mais daquilo. Então, a vida toda, desde lá, você contemplando isso, vibrando com isso, lá no teu avião, com um sentimento tão maior, a abundância, você atinge a frequência da abundância. A frequência da abundância, sentir esse transbordo no teu avião, no teu carro, ela é a mais poderosa que existe, por quê? Você poderia dizer, mas isso não é ser grato? Não. A abundância já porta gratidão, é maior que gratidão. concorda? Que é muito mais, é um sentimento tão grande que não é só ser grato, não sei explicar, é abundância. É sentir, cara, a vida é incrível, como a vida é maravilhosa a ponto de querer servir mais e ajudar mais as pessoas. Então, naquele momento que você sente aquilo, você está vibrando nisso. Agora, vamos voltar para a Elaine. Para o Marcos estava ali, né, já realizando algumas coisas. Mas e o empresário que está nos assistindo e que está com dívidas e que está com o negócio dele sem resultado e fechou mais um mês sem resultado, né? Era Elaine lá atrás. Vamos imaginar a Elaine que morava dentro do escritório com os filhos dela, né? Existia uma época do que eu citei antes, né? Que antes de entrar para o Backer Digital, como que eu sobrevivia? Como que eu sustentava os meus filhos? Offline. Igual o teu pai lá atrás, talvez é você. Eu sobrevivia da bilheteria de um evento. Analogia com o cantor contando com a bilheteria do bar. Eu literalmente dependia da bilheteria do evento. Eu ia fazer um evento hoje num hotel, quantos ingressos vendeu? Era aquilo que eu ia garantir para sustentar os meus filhos. E aí, numa época em que eu estava com muita dificuldade, ou seja, eu me separei grávida, o Arthur 90 dias, engravidei da Laura, me separei e tinha a Júlia com 7 aninhos. Então, essa é a minha realidade. Isso me leva a ir morar dentro do meu escritório, né? E a passar por extrema necessidade, desde não ter literalmente o que comer, né? De dormir com fome. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque essa realidade que eu estava, que sem dúvida muitas pessoas estão nos assistindo, não essa vida pessoal, mas talvez lá no teu negócio, associa isso com uma dificuldade, ou seja, não fechou o faturamento da empresa esse mês. E eu fui aprendendo como que eu tinha que alinhar a minha mente, a minha vibração, para poder sair daquela realidade. E uma coisa que eu citei aqui, que talvez não ficou claro para as pessoas, e agora eu vou desenhar, que vai ficar muito, muito fácil, o que que eu vibrava quando eu estava nessa situação? Vingança, ódio, raiva, miséria, principalmente vítima. Eu era vítima de quem me traiu, me enganou, me abandonou, me rejeitou, me deixou sozinha, me enganou, me roubou, me traiu. Ponto final. Eu sou vítima. Existe um vilão. Existe alguém a quem eu culpar a minha vida. Esse lugar de vítima. Vítimas não cocriam sonhos. A ponto de eu não ter de fato o que comer. E existia uma pergunta dentro de mim, como que eu mudo a minha vida? Como que eu mudo a minha vida? É o empresário, nesse momento, cara, como que eu mudo o meu negócio? Como que eu faço meu negócio dar certo? Meu negócio depende de mim, minha vida dependia de mim. Minha vida, meus filhos dependiam de mim. Eu tinha que mudar aquela frequência de miséria, aquela frequência de escassez, e eu precisava ter uma mente forte, eu precisava mudar minha frequência. E aí eu vou aprendendo, e aí que vem a grande lição. Aí eu entendi que eu fui desvendando todo esse estudo de frequência alinhada à física quântica, à reprogramação mental. Eu entendi que, cara, eu não tenho o que comer. Como que eu posso, da onde que esse ensinamento está certo? Como que eu posso vibrar gratidão? Como que eu posso vibrar abundância se eu estou na mais completa miséria, dívidas e escassez? Né? Eu tinha depressão pós-parto e tinha depressão suicida. E aí, imagina eu abrir a geladeira, não ter nada para comer, e eu acabei de dizer qual é a frequência do eu milionário, é ser abundante. Ok, para o Marcos, que tem um avião, uma Lamborghini, é fácil. Mas estamos falando da Elaine, que hoje é milionária, que hoje tem uma vida milionária, mas que lá atrás não tinha o que comer.
Há quantos anos essa realidade?
8 anos.
8 anos.
8 anos.
Pouco tempo.
Então imagina que eu abro a geladeira dentro do meu escritório com os meus filhos, não existe o que comer. Mas diante do ensinamento que eu já tinha até esse ponto, agora vem o grande ensinamento que eu sei que para as pessoas vai ser um grande download na mente. Até esse ponto eu entendi o seguinte, calma Elaine, se você sentir e vibrar falta, mais falta. Se você vibrar escassez, mais escassez. A matemática ela é óbvia. Se você vai precisar vibrar abundância para que você possa sair daqui e melhorar a tua vida. Alinhar. Porque não adianta o que você faz, Elaine. Não adianta a tua empresa. Não adianta os teus negócios. É você que está atrás da tua empresa. A tua empresa precisa da tua energia. Enquanto você vibrar escassez, a empresa é escassez. Enquanto você, Elaine, vibrar falta, a empresa é falta. Enquanto você, Elaine, vibrar dívidas, a tua empresa é dívidas. Não há como separar isso, porque quem é a empresa? Sou eu. Eu sou. Como que diante do meu negócio eu consigo... Então, eu precisava mudar a minha frequência para que os meus negócios pudessem prosperar. Então, eu tinha que encontrar uma forma. Então, Marcos, você entendeu que eu não tinha comida e tinha que vibrar abundância? Eu não tinha um Nissin Miojo no armário, eu não tinha nada. Mas eu precisava encontrar uma forma, e você consegue. Existe uma máquina, existe um móvel. Olha o que, que era para mim. Cara, eu tenho uma geladeira. Ela tá vazia, mas eu tenho uma geladeira. A maior facilidade que eu tinha de conseguir encontrar dentro de mim um sentimento de abundar, de me sentir grata, me sentir abundante, porque eu sabia que eu somente conseguiria mudar aquela realidade se eu vibrasse na abundância, que é um sentimento um pouquinho maior naquele momento do que me sentir grata. Então, pensa no momento em que eu ia deitar na cama com os meus filhos. Era uma bebê, era um, ele tem diferença de 1 ano e 20 dias. Então, no momento que eu vou deitar, mesmo com fome por não ter comido, eu olho para um lado, eu tenho a Laura. Eu olho para um lado, eu tenho o Arthur. E do ladinho do Arthur, numa cama de casal, eu tenho a Júlia. Cara, eu não tô na rua. Eu não tô dormindo em cima de um papelão. Existe uma outra forma de se sentir mais abundante e grato no mundo do que isso? Então, eu vou encontrar ali uma força dentro de mim, onde não existe, para olhar para eles e sentir grato, me sentir grata, me sentir privilegiada, me sentir honrada com Deus e entender que eu vou mudar essa vida, vou me sentir extremamente abundante de tudo aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. Não é capaz, não existe valor para isso. Então, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma casa, eu tenho um teto, de que forma com que eu vou buscar essa abundância, essa vibração dentro de mim para poder mudar essa realidade? Então, eu vou encontrar, eu vou olhar para a minha empresa, para os meus negócios, eu vou olhar ao meu redor e vou buscar uma forma de abundar. Porque o cálculo é matemático. Se eu sentir escassez, eu vou ter escassez. Se o empresário passar o dia inteiro olhando para a realidade que, ok, é isso aqui, os números estão mostrando, mas como eu vou mudar esse número? Eu preciso mudar primeiro quem eu sou. Eu preciso alinhar a minha frequência com aquele resultado. Adianta eu ser formado em Harvard, falar 5 idiomas? Isso garante o faturamento da minha empresa? Não, é o que eu faço com isso. É como eu me sinto diante disso. Aí sim, eu tenho Harvard, eu tenho idioma e eu me sinto confiante, poderoso e seguro. Agora eu vou ter um resultado milionário.
Uau, é bem um bumerangue mesmo. É, várias vezes você falou, eu acho que o que a gente coloca de um lado, do outro lado você recebe, né?
Então, se porque você é uma coloca, frequência.
É uma frequência.
É uma frequência. É. Ó, vou dar um exemplo, tá? Aqui existe o resultado, aqui existe eu e eu tenho um campo ao meu redor, eu estou vibrando. Esta vibração, eu emito aqui um código de barras, uma frequência, uma vibração. Só vai voltar para mim o que estiver na mesma frequência. Vamos dar um exemplo, tá? O empresário está aqui, ele acordou de manhã, ele chegou na empresa, aqui está ele. Ele está vibrando no medo, ele está vibrando na dívida, mas ele precisa faturar. Ele precisa pagar as contas, ele precisa pagar os boletos. Ele precisa vender e fechar contratos. Os potenciais clientes que têm condições de fechar o contrato, que têm condições de comprar, não sintoniza ele. Eles estão totalmente em realidades, em frequências diferentes. Porque para ele só pode voltar o quê? Mais dívidas, mais falta. A frequência que ele está vibrando. Mas aqui existem potenciais clientes para fechar negócios com ele. Mas ele é invisível para esses clientes. Uau. E aí esse empresário ouviu o podcast, fez acelerador. Ouviu, entendeu que eu tenho que ter sim o processo, tá preparado, mas eu faço parte disso. Não vai adiantar o acelerador e tudo que o Marcos me ensinou se eu me sentir incompetente, se eu sentir que isso aqui não vai funcionar, se eu sentir que eu sou incapaz, não sou merecedor da prosperidade. Então, o que, que o Marcos faz? Aumenta a frequência dessa pessoa, empoderando ele, ele aumenta a frequência dele, agora está preparado no CNPJ e no CPF, e aí o que aconteceu aqui? Todas as oportunidades ele começa a acessar e isso duplica faturamento. Isso aumenta os resultados dele. Porque agora, nesse momento, ele entrou em ressonância. Tem um outro exemplo para a gente finalizar que é muito fácil de entender. Que eu dou o exemplo do... Eu gosto de repetir o mesmo exemplo. O exemplo do corretor de imóveis, tá? Nós temos aqui um corretor. Quantos corretores de imóveis acordam de manhã falando, cara, ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro, não consigo vender. Meu Deus, o que está acontecendo? Quantos corretores são milionários que não sabem, estão colocando equipes para ajudar ele? Como assim, gente? É o mesmo mercado, é a mesma realidade, é a mesma economia, é o mesmo presidente. Como assim? Então, essa conta não fecha. Quem é o problema? A economia, o presidente ou a pessoa? A pessoa. Então, aqui existe o corretor de imóveis vibrando numa frequência de falta. Se a frequência dele é escassez, ninguém compra, ninguém tem dinheiro, é difícil vender, o que que ele realiza, se materializa? Difícil vender. Então, a Elaine e o Marcos têm dinheiro para comprar. Tem milhões para investir. E o corretor está aqui. Nós estamos no mesmo evento. O que acontece? Você nunca vai fazer negócios com esse corretor. Você nunca vai conhecer ele. Nós que somos prósperos, que somos milionários, que teríamos condições de comprar imóveis com ele para ele bater todas as metas e ganhar uma boa grana, ele nunca vai fazer negócio com a gente. Nunca. Porque no universo em que ele vive, nós somos invisíveis a ele. Não existe a gente lá. Ele nunca vai fazer negócio com a gente. Aí, de repente, existe um outro corretor. Cara, que do nada você conhece você. Por quê? Por causa da frequência dele em ressonância e vibração.
Já cria uma empatia e já sintoniza.
Esse corretor acordou de manhã falando, cara, esse mês eu bato o meu sonho. Vou comprar uma Porsche. Para comprar Porsche de 1 milhão, ele tem que vender mais 3 imóveis, 4, 5 esse mês. Ele acordou convicto de que ele vai realizar o sonho dele de comprar a Porsche nova dele, a Lamborghini dele. O que acontece? Todas as pessoas... Aí ele tá vibrando aonde, gente? Olha o sonho dele, em abundância, riqueza, fechamento de contrato, fechamento de vendas, bater meta. Ele vai fazer negócio com quem? O cara que compra com facilidade, inclusive sem ver o imóvel.
Sim. E para os empresários é muito importante essa vibração, porque é o que eu falo, a empresa é muito reflexo do dono. Então, no caso dos empresários, a vibração que ele está tendo...
Determina...
Além de determinar ele, influencia muito a cultura da empresa.
A cultura da empresa, exatamente.
O time, a equipe. Uhum. E tem uma coisa que eu falo, que eu acho que vai ajudar nesse sentido das pessoas vibrarem numa energia positiva, em alta frequência, independente da situação. Né? É a gente depender da nossa atitude, não da situação. Eu vejo que muitos empresários, Elaine, eles confundem assim problema com desafio.
Uhum.
Vê se você concorda comigo. Ah, meu funcionário atrasou. Ai, meu Deus, como pessoas é difícil.
Uhum.
Como não dá para ter equipe. Como não dá para confiar nas pessoas. Ah, o cliente ia pagar o contrato, atrasou. Nossa, cliente não presta.
Uhum.
E assim, isso é desafio, isso não é problema.
Uhum.
Pra mim, problema é o quê? É você tá acamado numa cama, tetraplégico, porque aconteceu um acidente. Problema, de fato, é você ter um filho com câncer. Problema, de fato, é você ter incêndio na sua fábrica. É você ter uma catástrofe, né? Uma doença crônica.
Uhum.
Então, acho que os empresários, eles criam uma dificuldade além da dose adequada para desafios que tem no dia a dia.
Uhum.
Por quê? Porque como o dono, a dona da empresa, ele vive desafios constantemente, isso machuca, isso dói.
Uhum.
Então, é tipo assim, se eu ficar te beliscando toda hora, os primeiros beliscos estão tudo bem, mas o 10º ou 20º já vão te irritar como se fosse um tapa.
Uhum.
Né? Então, é um pouco isso. Esses pequenos desafios vão fazendo a gente dimensionar eles maiores do que eles são. E aí a gente confunde problema com desafio.
Exato.
Né? E eu acho que quando a gente tem esse olhar de que os problemas, na verdade, são desafios, a gente consegue se sentir mais forte, mais grato, com mais possibilidades e não limitações no nosso cérebro, né?
Uhum.
E quando a gente está numa frequência ruim, que você estava falando,
a gente aumenta,
de angústia, de tudo, eu amei que você falou de tríade da pobreza, né? Que é reclamação, vitimismo e julgamento.
Exatamente.
Na hora que você falou, eu falei, nossa, já aprendi e vou falar para os meus funcionários sobre isso. Eu acho que enquanto empresário a gente tem essa responsabilidade também de ajudar a nossa equipe a vibrar numa energia diferente.
Uhum.
Porque se você e seu time estão vibrando numa energia diferente, vocês vão atrair muito mais abundância. Então você, dono e dona de empresa, para de confundir problema com desafio. Esse monte de coisas que acontecem no dia a dia são desafios.
É
o dia a dia. Então vamos encarar isso com mais naturalidade, menos desespero, para nutrir emoções melhores.
Eu chamo de esses desafios diários, esses que quando você... Tem um detalhe assim, ó, quando você vibra numa frequência baixa, é problema. Tudo é problema, a vida é um problema. Quando você leva a frequência, esses problemas continuam acontecendo. Uhum. Porém, eles mudam de nome. Eles viraram eventos normais, de um dia normal, de qualquer empresário, num cotidiano normal, ou seja, os desafios sempre vão existir. O que muda é como eu me comporto diante dele. Aconteceu isso, como resolvemos? O que antes seria um baita de um problema. Então, quando eu carrego esse problema, eu carrego a falta, a escassez, os resultados negativos. Então, o que são? Gente, é só um evento normal, de um dia normal, que temos que resolver. Um desafio. Na verdade, é a mesma coisa. O que muda? Muda é a leveza que eu tenho de como que eu vou lidar com os problemas, né, do dia a dia, no meu relacionamento, na minha casa, no meu trabalho. Eu tiro esse peso de um problema para o quê, gente? É só mais um evento normal, de um dia normal, de um cotidiano normal de uma empresa. Vamos resolver isso agora? Mas olha o peso que isso tem na polaridade contrária disso para um empresário. O baita do problema, acabou com a minha vida, acabou com a minha empresa, né? Esse peso, essa energia negativa que eu coloco ali, bloqueando de fato os meus negócios.
Elaine, um tema que eu sei que você tem uma propriedade enorme para falar, que eu quero trazer para a mesa, que é uma dificuldade de muitos empresários, são algumas crenças limitantes. Uhum. Os empresários têm muitas crenças limitantes. Às vezes eles acham que não, porque, de certa forma, são um pouco mais protagonistas por terem ousado em abrir uma empresa, são mais líderes, né? São mais arrojados, são pessoas diferenciadas.
São.
Abrir uma empresa é um ato de coragem.
É isso aí.
É ir um pouco contra o sistema. Até assisti uma entrevista do Elon Musk recentemente, que ele fala assim: ter uma empresa pode dar certo, mas dá muita dor de cabeça. Então, assim, vê se você quer, porque senão é melhor ser executivo numa empresa, passar num concurso, ser um médico. É muito gratificante. Nem todo mundo precisa ser empresário, vai conseguir ser empresário. Uhum. Então, eu acho que, consciente ou inconscientemente, a pessoa que abre uma empresa, às vezes ela acha que ela não tem crenças limitantes. E eu vejo várias crenças limitantes nos empresários, né?
Uhum.
Para você, o que, que é uma crença limitante? Como superar isso?
Bom, primeiro, quando você falou, claro que muita gente sabe, né? Mas todas as pessoas na face da Terra, inclusive Elon Musk, tem crenças. Óbvio, Marcos tem, Elaine tem. E a crença, quer ver como é que o Marcos tem? Por que que o Marcos, você tem... eu não sei, tá? Vou te fazer uma pergunta, você responda se você quiser.
Tá.
Vamos lá, vamos pensar se o Marcos tem crença. E eu já vou tirar ele dessas enrascadas, não se preocupem, tá? Inclusive eu. Marcos, você tem nesse momento 50 bilhões na tua conta?
Não.
Então você tem crença. Aham! Por que que você não tem 50 bilhões? Alguma crença te impede de ter 50 bilhões na conta. Olha que lindo isso. Crença é o sistema. Para o computador, para o celular funcionar, para você estar nos assistindo, precisa de um software. Então, qualquer pessoa viva tem crença e vai permanecer tendo. Porque se você tem 50 bilhões, eu te perguntaria, porque você não tem 200 bilhões? É crença também? Conquistou 200 bilhões, por que que não tem 300 bilhões? É a crença de novo, né? Por que que eu não tenho 50 bilhões na minha conta? Eu sei qual é a minha crença. Quer que eu te conte?
Claro. Tô curioso.
Vamos lá, Elaine, confesse para o mundo qual é a tua crença para você não ter o teu primeiro bilhão. Deixa eu diminuir um pouco essa conta aí. Vocês vão achar que tá muito difícil pensar tão grande, mas vamos falar de bilhões, né? Que é importante. Quanto maior a gente pensa, mais cocriamos. Elaine, por que você não tem um bilhão na conta neste momento? Pergunta para mim.
Elaine, por que que você não tem um bilhão na conta neste momento?
Vou me arrumar para responder. Marcos, porque eu tenho consciência que eu tenho uma crença dentro de mim que quanto mais eu faturo, mais problema com funcionário eu tenho. Eu juro que é verdade. Faz sentido?
Sim, sim.
Eu literalmente tenho essa crença.
Muitos empresários.
E é por isso que eu tô aqui nesse podcast. Eu fui até no acelerador para tentar acabar com essa crença. Gente, isso é verdade. Por mais que eu tenha brincado, mas vamos lá. Por que que você não está num outro nível? Eu sei que, para mim, a dor de montar um time, a dor de contratar os meus líderes e treinar e, de repente, perder, eu passo nesse momento de todo o crescimento que eu tive. Tá bom, então eu consegui chegar até aqui, é um resultado extraordinário. Mas e por que você não está num outro nível? É, eu sei, porque eu entendo que se eu for para aquele local, eu vou ter que me matar de trabalhar, porque eu não tenho um time. Então é um preço que eu não estou disposta a pagar, ou eu tenho medo. Entenderam o que é crença? Tudo é crença. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro entender que todos nós, até a partir dessa vida, o monge no auge da montanha tem crenças.
Todos nós.
Lógico,
temos.
Todos nós, porque crença é o sistema que faz com que a vida funcione através de você. Ou você tem... Ah, ao mesmo tempo, eu vou te fazer uma outra. O que fez você ter uma Lamborghini, um avião, a empresa de sucesso, transformando milhares de empresas de sucesso, uma crença.
Sim.
Uma crença fortalecedora. Qual é a sua principal crença fortalecedora?
De que eu nasci para fazer a diferença.
Caramba, é isso. Tudo que eu toco dá certo, tudo que eu faço dá dinheiro. Eu nasci para fazer a diferença no Brasil. Isso é uma crença também. Então, na verdade, eu passo a diminuir as minhas crenças limitantes, tornando aquilo que eu sei... A minha crença é real quando eu falei que eu não ganho mais dinheiro do que eu ganho porque eu acho difícil. Ah, Elaine, vamos colocar 300 funcionários. Se você me falar agora, Marcos, Elaine, vamos triplicar o teu quadro de funcionário. Eu vou gelar, eu não quero não, porque eu tenho dor. Existe uma dor devido ao histórico, né? Então, mas é real a minha crença? Para ganhar dinheiro e fazer bilhões, você depende mesmo disso, Elaine? Então, você está pensando errado. Você, como dona da empresa, não é teu papel não, Elaine. É verdade, é só uma crença, né? É, viu? É só uma crença. A crença não é uma verdade. A crença não é uma realidade. A crença é só aquilo que você acredita. Então, vamos decorar.
Uma suposição sua.
Uma suposição. Vamos lá. Elaine, o que é uma crença? É tudo aquilo que você acredita como uma verdade. Ponto final. Uhum. Elaine, você acredita... Marcos me pergunta. Elaine, você acredita mesmo que para você faturar o dobro, você vai... se incomodar com a equipe, você não vai conseguir mudar um time, se eu te falar que existe, caramba, é verdade, acabou a crença. Então, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que me impede, que me bloqueia, é só aquilo que eu acredito, mas não é uma verdade. É aquilo que em algum momento alguém me ensinou, eu acreditei, eu sofri, eu senti aquela dor, né? Então, é um sistema. Qual que é o nosso trabalho evolutivo nessa vida? Identificar que eu tenho essas limitações, eu me pergunto, eu acredito nisso? Acredito, então é só uma crença. Eu acredito que uma mulher com 3 filhos não consegue prosperar? Eu acredito, então é uma crença. Eu acredito verdadeiramente que uma mulher com 3 filhos não vai arrumar alguém que a ame porque ela se separou grávida? Eu acredito, então é verdade. Porque ninguém vai. Não, eu... Ok, então você pode mudar. Então, aquilo que eu acredito com uma verdade absoluta é só uma crença. Eu posso mudar tudo isso a qualquer momento. Então, o que nós fazemos? Eu torno as minhas crenças limitantes, eu mudo a polaridade dela. As minhas crenças limitantes estão totalmente voltadas para a minha frequência negativa, minha frequência baixa. Quando eu torno o conhecimento, vou tornando, né, isso consciente, eu vou tornando isso fortalecedora, né? Então eu vou mudando isso. E é isso que nós temos que fazer. E aí você pode ser, você pode fazer aquilo que você quiser. Você pode se tornar a fortaleza, o poder que você quiser, porque ninguém lá fora não tem crença. Todas as pessoas têm. As pessoas de sucesso, as pessoas prósperas, muito mais crenças fortalecedoras, que elas foram se autoconhecendo, foram trabalhando automaticamente, e as pessoas de fracasso, sem dúvida, as pessoas com mais dificuldade têm crenças. Como que eu sei se eu tenho crenças? Olha que teste legal. Como que eu sei se eu tenho crenças no relacionamento? Como está teu relacionamento? Ruim, então tem crença. Como que eu sei se eu tenho crenças de dinheiro? Como está o teu dinheiro? Fartura, fatura, com facilidade, o dinheiro vem, não é? Não, então tem crenças. Todas as áreas que estão bloqueadas, todas as áreas que têm dificuldade, que estão na força, têm crença. áreas que fluem no poder. Não, meu relacionamento é a única coisa que funciona na minha vida. Então, aqui você tem crenças fortalecedoras. Então, eu vou olhar para os demais pilares e eu vou começar a trabalhar essa energia negativa que gerou uma crença negativa, que gerou um resultado negativo. Então, olha para a tua vida e identifica quais são as áreas que estão bloqueadas. Ali tem crenças a serem trabalhadas.
Bem legal isso. Se está faltando resultado numa área, numa
tem crença,
esfera,
lógico
tem
que
crença
tem.
Limitante.
Lógico,
ali.
Sem dúvida. Isso é ciência, é matemática. Para ser muito óbvio, 1 + 1 = 2 e acabou. Uhum. Não tem... Ah, mas não acontece, é assim e deu.
E você ouvindo, eu cheguei numa conclusão, ver se você concorda, Elaine. Então, pessoas de sucesso, não é que elas não têm crenças.
Elas têm.
Mas elas têm um percentual de crenças fortalecedoras muito maior.
Exato.
Do que o percentual
as
de crenças limitantes.
As minhas fortalecedoras estão aqui, vibrando, me impulsionando. As minhas limitantes estão aqui. Antigamente, a Elaine, as minhas limitantes estavam aqui, sobressaindo, determinando tudo o que aconteceu na minha vida. Passar fome, miséria, juros, empréstimos, dívidas. E as minhas fortalecedoras, quem eu era? Ninguém, nem força eu tinha, nem fortaleza. Eu era... Agora eu começo a fortalecer. Eu começo a me empoderar. Então, o sistema de qualquer ser humano, seja Elon Musk, Marcos, Elaine, Tony Robbins tem crença? Lógico que tem. Num nível, sei lá, talvez ele tenha crença de família, talvez ele tenha crença de espiritualidade, tenha crença de relacionamento, tenha crença de dinheiro, porque ele não tem mais o que ele tem. A todo momento, nós... E é isso que torna... É isso que faz a vida existir. Qual seria o sentido da vida? Qual seria o sentido da evolução? O que nós fazemos aqui é um processo evolutivo. Não existe evolução sem crença. Que lindo, é verdade, Elaine. Que bingo que você me deu. Que foi o que eu te perguntei. Tu tem 50 bilhões? Não, então tu tem crença, Marcos.
Todos nós temos.
Todos nós temos.
E o que eu percebo, nosso sistema de crenças vai evoluindo.
Vai.
Né? Vai se alterando conforme os
resultados. É uma crença, hoje no nível que a gente está, uma crença tão insignificante, tomou um tempo que não está no próximo nível. Uhum. Por que não está mais feliz, mais próximo? Por que não tem empresa no Brasil todo? Por que não está em 500 idiomas? Opa, você faz fazer sentido, Elaine. Então, o tempo todo, porque é a máquina da evolução. Como que eu evoluo? Não existe evolução sem a transformação desse sistema. É que assim, ó, o corpo, ele não ficaria de pé. O corpo é só um corpo, um fantoche. O que faz a gente ficar de pé? O sistema, o espírito, a consciência. Mas tem um software por trás que faz com que, metaforicamente, é a crença. Então, a todo momento, em vários níveis de consciência, nós temos esse programinha que faz a vida ser extraordinária. Que graça teria a vida, né?
Três crenças limitantes que eu vejo muito em empresários. A primeira tem a ver com a sua, que é quanto maior for a minha empresa, mais eu vou sofrer.
Uhum.
Por que que isso é uma crença? Porque existem milhares de exemplos de grandes empresários que quanto mais as empresas deles cresceram, mais qualidade de vida e liberdade eles tiveram.
Isso aí.
Então, eu acho que o que pode contestar a crença são evidências no mundo que contrariam aquela
isso
lógica.
Isso aí derruba a crença dele.
Derruba a crença.
Ó, né? Antes de você completar, só pra gente concluir isso aqui.
Uh-huh.
Olha uma crença que muitas pessoas que vieram educação mais religiosa tem nesse ponto. Ricos não vão para o céu.
Uhum.
Ricos não vão para o céu. Então, ele está aqui com a empresa dele falida, fazendo um esforço, não esquece que você vai completar, fazendo um esforço danado para o negócio dele dar certo. Mas, inconscientemente, a crença dele diz não avança, não prospera. Porque se você prosperar, você vai para o inferno. Inconscientemente, esse empresário, ele quer faturar, ele quer enriquecer, ele está aqui fazendo de tudo, mas ele tem uma crença. A crença é, rico não vão para o céu, ele não pode ser rico. Se eu tenho essa crença, inconscientemente, está batendo falando, se você ser rico, você vai para o inferno. Com medo do inferno, inconscientemente, ele não dá esse passo.
Aí ele se sabota.
Se sabota.
Se limita.
Faz
negócio ruim.
Se você falar para ele o seguinte, tá? Você chega e fala para ele, cara, você é muito bom. Eu quero com que você seja meu sócio. Vamos colocar um negócio junto. Até aqui você foi, tá? Vamos imaginar essa pessoa chegando em casa. Amor, tu não vai acreditar a ousadia do Marcos. Tu acredita que ele me convidou para ser sócio dele? Ele acha que eu sou trouxa? Ele acha que eu vou cair na dele? Mais um querendo me enganar, viu?
Exatamente, é.
Que óculos ele está olhando para a realidade? A crença dele.
É, até depois que eu falar as três crenças, eu vou contar uma crença pessoal minha que eu tinha, que é interessante, que exemplifica muito o que você está falando, né? O quanto a crença, ela norteia o nosso
Exato,
sistema.
Exato, porque nesse eu caso tinha... ele não acredita que ele ficaria rico ou uma grande oportunidade. Ele continua na crença de que...
Sim. Aí ele vê não maldade pode ser rico, onde ele, tem oportunidade.
Isso, porque ele não pode ser rico. É. Nada pode dar certo, tudo é errado com ele. Uh-huh. E isso é inconsciente, ele não tem consciência de nada sobre isso.
Sim.
Vai lá.
Aí ele vê maldade onde tem oportunidade.
Exato.
Né?
Exato.
Uma segunda crença que os empresários têm muito, que é crença, né? É uma verdade individual, mas não é uma verdade absoluta. É assim, é o olho do dono que engorda o gado.
Uhum,
então, assim, se eu não olhar qualquer detalhe da minha empresa, enfim, vão me roubar, não vai dar certo, enfim. Então, isso cria um comportamento de mais centralização.
Controle.
Né, de controle, de desconfiança excessiva das pessoas. E o que prova que isso não é uma crença? Quando você conversa com grandes empresários, você vai ouvir deles... da importância, por exemplo, de delegar, de criar processos, de confiar nos líderes, enfim. Uma outra crença muito comum dos empresários é em relação a crescer a equipe. Então, quanto mais funcionários eu tiver, mais dor de cabeça eu posso ter. Né? E o que prova que isso é uma crença e não uma realidade é que empresários bem-sucedidos... eles não param de contratar, eles vão contratando cada vez mais. Né? Porque, na verdade, quanto mais pessoas você tem, claro que se essas pessoas estiverem bem organizadas, bem lideradas, numa boa cultura, com uma boa gestão, quanto mais pessoas você tem, menos dor de cabeça. Porque você tem o time se responsabilizando por mais coisas e você por menos coisas. Mas, claro, você sempre vai se responsabilizar pelas coisas vitais da empresa, né? Agora, a crença pessoal que eu tinha, Elaine, era assim... o que tinha no meu sistema era assim, o palco não é para mim.
Ah, eu lembro que você contou.
Eu conto lá no acelerador.
É, eu vi, lindo.
E com essa crença, eu tinha muita dificuldade de falar em público, de palestrar, de dar treinamentos. Então, quando eu ia dar uma palestra, um treinamento, eu ficava assim, com os nervos à flor da pele, dava patada em todo mundo, ficava super ansioso, tomava ansiolítico... precisava daquelas bolinhas de você ficar apertando, de tanto nervosismo. Isso era tão crítico em mim que eu tinha incontinência urinária.
Eu
conto às vezes. Então eu chegava a fazer xixi nas calças, às vezes. Né? Tinha que correr no banheiro e secar, enfim. Quantas vezes a Lelica já me ajudou, assim, né? Hoje falando é engraçado, mas era muito constrangedor e desafiador. E aí um dia, numa sessão de terapia com a minha psicóloga, eu percebi a crença. O palco não é para mim. Eu tinha falado isso...
durante muitos anos.
Muitos anos da minha vida, falando para as pessoas. Porque eu lembro que vinha alguns funcionários, conhecidos, amigos, ou até clientes. Falava, Marcos, mas por que você não dá treinamento? Você é um empreendedor muito bom, você é um diretor executivo muito bom. Você tem que ensinar. Eu falava, não, o palco não é para mim, o palco é para o meu pai. Meu negócio é gestão, é bastidores, enfim. Eu acho que eu falei isso, sei lá, no mínimo mil vezes ao longo da vida. E aí, quando eu fui querer começar a falar e treinar, a crença veio e bloqueou. Falou, peraí, você falou a vida inteira que o palco não é pra você, então eu vou fazer você ficar nervoso, ansioso, e você vai chegar a fazer xixi na calça.
Porque a crença é a programação. A crença é exatamente a programação que você fez... e como que você agiria diante daquilo. E essa programação pode ser positiva, então de novo negativa. Então você programou aquilo. E automaticamente, sim, você vai sentir sintomas físicos, vai reagir porque você criou uma programação.
Você somatiza, né?
Uhum.
E aí eu lembro que nessa sessão eu mudei a crença. E eu falei para minha terapeuta, minha psicóloga, Ana Maria. Falei, o palco é para mim, sim.
Isso.
Eu vou dar o meu melhor.
Exatamente.
E vou me desapegar de qualquer auto-julgamento, ou julgamento de outras pessoas. Eu simplesmente vou estudar, me desenvolver e dar o meu melhor.
Isso.
E fazer aquilo que eu sempre fiz em todas as outras áreas e todas as outras competências que eu tenho. E aí, quando eu substituí a crença limitante pela crença fortalecedora, eu nunca mais tinha na calça, eu nunca mais fiquei com uma pilha de nervos.
Vê como é tudo uma programação mental, tudo acontecendo dentro da mente como uma realidade.
Exatamente. Então, tem empresários, Elaine, que eles não acreditam que eles podem ter uma empresa 10 vezes maior com mais qualidade de vida. E se ele não acredita nisso...
Não vai acontecer.
Não vai acontecer. Não vai. Pode aparecer grandes contratos, ótimos funcionários.
Que foi exatamente como a gente começou o podcast. Olha que interessante, eu tenho que ter um pensamento e a minha energia vai seguir aquele pensamento. Então, não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu não tenho molde. Vamos usar uma linguagem. Eu não tenho molde. Para onde a minha energia está indo? Para lugar nenhum. Porque o molde, que é ter o dobro de funcionários nessa empresa, ele não existiu, porque ele não acredita. Então, aí que está a minha mudança, né, de pensamento, de frequência, para que eu possa mudar o meu resultado. Para eu mudar o meu resultado lá, eu tenho que começar aqui. E aí toda a energia das minhas ações, o meu comportamento, está indo agora para aquele molde. Sabe quando eu falo de molde? Olha que legal. Vamos imaginar uma forminha de gelo. Uma forminha de gelo. Vamos imaginar que essa forminha de gelo seja no formato de coraçãozinho. E esse coraçãozinho é a vida dos meus sonhos. Então esse é o molde. Eu tenho um molde aqui. Eu tenho um sonho, uma imagem. Como que eu vou colocar a água para virar um gelo, metaforicamente falando? Eu tenho que colocar energia. Mas e se eu não tiver o molde? Para onde a energia está indo? Para lugar nenhum. Por isso que eu fico trabalhando, me matando, me matando, me matando, mas eu não tenho resultado. Eu tenho que alinhar o meu trabalho, as minhas ações com para onde eu estou indo. Para onde toda a energia do universo tá indo. Opa, é para aquele resultado. Que, de novo, quando a gente vai falar de business, o que que eu estou falando? Qual é a tua visão? Qual é a tua missão? Quais são os teus valores? Agora, eu sei para onde a minha empresa está indo. Agora, eu vou vibrar e colocar energia e combustível no lugar certo. Não há como não ter um resultado extraordinário. Mas quando isso fica completamente desalinhado, aí eu vou ter que fazer muita força. Força. Eu tenho que fazer muita força para ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer muita força para o meu relacionamento dar certo. Eu tenho que fazer muita força para ter amigos. Eu tenho que fazer muita força para ter um bom relacionamento com os meus pais, com a minha família. Porque eu estou na força. Quando eu alinho isso, eu estou no poder. Power Force. Eu estou no poder. O poder é a gratidão. É a apreciação, é a abundância, é o perdão, é o amor, é a gratidão, é a alegria. Sabe qual é a frequência? Olha que interessante. Qual a frequência vibracional da cocriação, da materialização de sonhos? Alegria. Se você é meu aluno e você vem aqui chorar falando comigo não funcionou, não. Eu vou fazer uma pergunta para você. Pergunta aí. Ah, eu fiz teu curso, não funcionou. Vai lá, as vítimas.
Tá.
Vai.
Elaine, estudei seu curso, gastei o limite do meu cartão, fiz de tudo e não funcionou.
Eu vou te fazer uma única pergunta. Você lembrou de se divertir no meio do caminho? Não. Então não, volta pro final da fila e faz tudo de novo.
Nesse estado de vítima, a pessoa não consegue se divertir, né?
Mas a alegria é a frequência da cocriação.
Uau.
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 A minha pergunta é, porque eu te ensinei isso, Marcos. Você lembrou de se divertir no meio do caminho? Não. Então volta pro final da fila e faz o curso de novo. Faz tudo de novo. Depois
processo.
Vem aqui falar comigo de novo.
Vive o processo.
Olha que interessante. Qual é a frequência? Alegria. Qual a frequência que a gente vai trabalhar todos os dias? Alegria. Mas lembra que é ser pra ter? Lembra que é abundância?
Uhum.
Uau.
Uhum.
É como se eu olhasse para o meu eu do futuro. Se todos os meus sonhos tivessem realidade, a empresa dos meus sonhos, meu faturamento, como que eu me sentiria? Alegre. Então, eu vou ter que ser alegre hoje, na realidade, miserável que eu estou.
Que é o que eu ia te perguntar, né? É desafiador ser alegre na miséria, na dificuldade, na escassez. Mas o caminho é o que você falou, né?
Mas é o nível de consciência. É desafiador.
É pelo futuro que eu quero construir.
Exato, e é o que eu falei. Eu não tenho uma comida na geladeira. É desafiador, eu sei, mas é matemática. Mas eu tenho a geladeira.
Top.
Mas eu tenho uma casa. Mas eu vou dormir abraçada com os meus filhos. Mas eu tenho um marido aqui me apoiando. Mas eu tenho minha mãe a quem eu quero dar orgulho. Eu vou buscar um motivo pelo qual eu vou ser grato.
Eu tenho minha fé, meu Deus.
Eu tenho minha fé, meu Deus. Eu tô aqui, eu tô vivo, eu tenho saúde. Quantas pessoas estão na calçada nesse momento? Eu vou olhar ao meu redor e eu vou procurar ser grato num nível maior do que gratidão, que é gerar abundância.
Vou além. Eu acho que ajuda a gerar toda essa frequência você entender o privilégio de ter nascido no Brasil e no tempo que você nasceu. Às vezes eu provoco os empresários.
Exatamente.
Você fica reclamando, achando ruim, chamando o desafio de problema como se o mundo fosse acabar. Uhum. Imagina que você tivesse nascido na Etiópia. Imagina que você tivesse nascido na Polônia, no meio da Segunda Guerra Mundial. Só o fato da gente ter nascido no Brasil, esse país maravilhoso, fora de época de guerra, entendeu? Com saúde, já é motivo mais do que suficiente da gente emanar todas essas coisas boas que você está trazendo.
E aí, quando eu falei que é consciência, tem um outro nível de consciência, que claro que muitas da pessoa ali não tem, né? Mas a vida que eu tenho hoje não é a vida que eu quero, mas é a vida que eu preciso para ter tudo que eu quero. Olha que nível de gratidão.
Uau.
Olha que nível. Por quê? Porque como que eu vou carregar os meus milhões que eu tanto desejo com uma mente miserável? Então a realidade que eu estou vivendo é aquela que eu preciso para me tornar milionário. Porque é uma evolução, lembra? Tudo, eu estou evoluindo. Então hoje eu não tenho a consciência, a mente, a frequência dessa empresa de sucesso. Então eu tenho o que eu preciso. Eu tenho exatamente o que eu preciso para me tornar e para ter tudo aquilo que eu quero. Então eu não tenho a família que eu quero, mas é a família que eu preciso nesta evolução, nesta vida, para tornar todos os meus sonhos realidade. A minha empresa não é aquilo que eu quero, mas é exatamente o que eu preciso nesse momento para me tornar aquilo que eu quero. Eu vou para essa vítima quando eu esqueço imagem e semelhança de quem que eu sou, do Criador de tudo, de Deus, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, quem é o meu Deus, qual o propósito de ter nascido, por que que eu estou aqui nesse tempo, nesse espaço? Opa, peraí, tudo aquilo que está acontecendo comigo é aquilo que eu preciso, me tornando mais forte, mais capaz, mais confiante. A minha história era exatamente a história que eu precisava, a maior dor que eu senti na minha vida tornou a Elaine que hoje impacta milhões de vidas, que tem todos os seus sonhos realizados. Hoje eu tenho um grande problema na vida, que é qual é meu próximo sonho? Pensa que problema bom, eu quero que todo mundo na vida tenha esse problema. É o teu também.
É o melhor problema.
Qual é o teu próximo carro? Cara, não sei, eu vou ter que pensar muito qual carro eu quero co-criar. Olha que delícia que esse seja o problema que as pessoas querem ter na vida. Qual é meu próximo sonho? Eu não sei, gente, que eu vou viajar pra onde? Já não tem mais... Que casa agora que eu quero? Que carro agora que eu vou dirigir? Cara, que problema bom. É isso que é incrível.
A gente tem tanta abundância que é difícil escolher.
É difícil escolher. Que esse seja o sonho de cocriação. Eu quero chegar no nível da Elaine do Marcos, não saber o que eu vou visualizar para mim. Qual é meu sonho de 2024? Yes. Porque eu nem sei mais, já realizei todos. Olha que delícia.
Que muitos de vocês consigam chegar nesse momento, né? E é possível, né? Porque...
Onde o teu problema é não saber qual é o teu próximo carro que você vai dirigir, pelo amor de Deus.
A Elaine acabou de contar pra gente aqui que há 8 anos atrás estava sempre comendo na geladeira. Né? Eu nasci numa cidadezinha de 5 mil habitantes. Quando eu tinha 17 anos, tô com 35. Meu sonho era ganhar 5 mil reais por mês. Uhum.
Nossa, o meu era ganhar... o meu era faturar na minha empresa 10 mil reais.
Por mês.
Cara, quando eu penso isso, cara, que extraordinário, né? Saber que o hoje faturamos milhões por dia, por mês, sei lá, às vezes por dia mesmo. Isso é maravilhoso.
Que legal. Elaine, minha amiga, qual que é... Vou te fazer uma pergunta provocativa, tá bom?
Uhum.
Qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito?
Ai, que pergunta linda.
Se você estivesse aqui no meu lugar, se você fosse o Marcos conversando com a Elaine, pensando no nosso público de empresários, que pergunta você faria para a Elaine? Mas não responde, só fala a pergunta.
Eu faria a pergunta da seguinte maneira. Elaine, você já realizou todos os teus sonhos? Você acabou de falar isso, que lindo, que inspiração para todo mundo. Qual é o teu próximo sonho? O que você deseja na vida diante de tudo que você já conquistou?
Elaine, sabe que veio uma iluminação divina aqui? Veio uma iluminação divina e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já tendo conquistado tantas coisas, sendo referência e inspiração para todo mundo, qual que é seu próximo sonho ou o que mais você quer conquistar ali na frente, né? O que te mantém seguindo em frente?
Nossa, pergunta extraordinária e você tem muito a ver com essa resposta que eu vou dar.
Uhum.
Já era meu grande sonho, mas eu consegui aferir, que é uma palavra que eu uso, né? Aferir como ferramenta de medição. Eu consegui aferir, polir isso, definir isso no acelerador.
Uhum.
Com muito mais intensidade e propósito do que eu tinha antes, que eu já sabia que esse era, né? Então, uma pergunta bem legal, porque lá no acelerador que recentemente eu e a Jaque fizemos, tá lá no meu caderninho, na minha agendinha, né? Hoje, o meu maior desejo, de fato, né, por ter conquistado todos os meus sonhos, desde materiais, família, espirituais, assim, me sinto completamente realizada. Aquele sentimento de acordar de manhã, meu Deus, como a vida é incrível. E eu quero que as pessoas sintam isso, a vida é incrível. Então, hoje, eu entendo que o propósito do conteúdo que eu falo, do conteúdo de transformação que a gente... de transformar vidas mesmo, né? É com que esse conteúdo possa transformar o mundo inteiro. É com que a gente possa, de fato, hoje estar em muitos países, conquistar o mundo, ver a Elaine aí, né, em vários idiomas, que seja um Deepak Chopra, sabe? Um Joe Dispenza, um Joe Vitale, com livros traduzidos em muitos idiomas, levando exatamente um pouquinho desse conteúdo que a gente falou aqui, essa transformação de vidas, chegando aonde cada pessoa no planeta precisa de ajuda, e esse conhecimento chegando lá e... tocando o coração das pessoas e, com isso, o nosso trabalho, que hoje é incrível, ajudando na elevação da frequência vibracional do planeta.
Uau! Uau. Que visão de futuro inspiradora!
É isso.
Sensacional! Uma honra ter você aqui, viu, Elaine? Essa sua energia, entusiasmo, todo seu embasamento científico, prático. Eu tenho certeza que foi
lindo.
Um chacoalhão do bem para muitos donos e donas de empresas. Eu falo que não tem CNPJ forte com CPF fraco.
É.
Então, assim, por isso que muitas vezes eu trago grandes mestres do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, né, do desenvolvimento de habilidades como você, para trazer essa conversa aqui. Porque se a gente quer ter uma empresa de sucesso, a gente não pode falar só sobre empresa. A gente tem que falar sobre família.
Ser um sucesso.
Exato. A gente tem que falar sobre crenças, a gente tem que falar sobre nós. Né, um CPF forte que vai gerar um CNPJ forte, né? De novo, o bumerangue. Você põe numa ponta e você vai receber ali na outra ponta. E foi uma honra receber você lá no acelerador. Eu falo que tem alguns alunos que vão no acelerador que entram no meu caderninho de vitórias, tá? Então, Jean-Guia Diniz, Thiago Brunet, o Wendel Carvalho, o Pablo, vários grandes amigos, grandes nomes. Você tá no meu caderninho de vitórias.
Que lindo.
E é muito inspiradora a sua atitude de ir aprender, né? Porque grandes líderes, grandes transformadores são eternos aprendizes. E eu sei que você se desenvolve muito, assim como eu. Eu até falo para os empresários e para qualquer pessoa, né? Você acompanha alguém, esse alguém está propondo ensinar, mas você nunca vê esse alguém aprendendo, é meio incongruente, né?
Eu não confio nessa pessoa.
Exatamente. Então, assim, a pessoa, ela é um mestre, ela está sempre ensinando, mas ela não tem a capacidade de ser humilde, de sentar na cadeira para ser aprendiz de alguém, né? Então, eu tenho vários mentores... sei que você tem também.
Sem dúvida.
Então, tamo junto fazendo a diferença no nosso Brasil.
Obrigada.
Tem um ritual de encerramento aqui do Pode Acelerar, que eu falo para a câmera, pode, e você fala acelerar.
Ok.
Tá bom? Para levar a nossa energia.
Perfeito.
Eu solto um pode e você acelerar. Combinado?
Perfeito.
Então, fica com toda a energia, todos os conhecimentos, coloque em prática e, ó, pode...
acelerar.